Boa noite a todos. Quero saudar os amigos vereadores que acompanham o plenário, saudar a plateia presente, aos que nos acompanham pelos nossos canais aqui, as nossas redes sociais. Uma boa noite a todos, dizer que todos são bem-vindos. Nós estamos na 12ª reunião ordinária e gostaria de fazer constar com os vereadores a pauta, todos com a pauta. Então, gente, nós vamos dar início à 12ª reunião ordinária, da forma que já nos é bem peculiar, né? Já é bem conhecido. Nós sempre começamos com o nosso minuto de prece. Então, dessa forma, eu convido a todos para fazer a sua prece, a sua oração silenciosamente, aí, visando os bons fundamentos aqui nos trabalhos dessa reunião. Agradecer a audiência. Como vocês estão vendo, nós descemos, né, para o Salão Nobre, fizemos duas ou três reuniões no Salão Superior. A gente estava fazendo uma pequena reforma, já preparando o espaço para a gente implementar as instalações do Câmara, né? Como vocês estão vendo aí, luminárias diferentes, tem instalação do arco aqui para fazer cortinamento. Posterior, vamos também trabalhar com a questão de sonorização do plenário, que tem que mudar um pouquinho. Então, vamos com isso dar início à nossa pauta. Passando rapidamente aqui para os vereadores, nós teremos leitura de moções. Em seguida, vamos passar para a matéria votada, que é o projeto de lei 19, em seguida ao projeto de lei 17. No momento do projeto 19, diz respeito à Associação Amabib, vou convidar o senhor Luiz dos Santos, que fez requerimento de participação na tribuna, e vai fazer a justificativa do projeto, da iniciativa. Tá? Em seguida, nós vamos fazer leituras de convites para um pequeno expediente, onde teremos uma reunião muito extensa. Dessa forma, vamos dar início, então. Vou solicitar o secretário aqui para fazer a leitura do requerimento. Temos aqui o professor Luiz.
Boa noite a todos. É o requerimento. Eu, Luiz Santos, morador da cidade de Guiricema, venho requerer o uso da tribuna livre para a 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema, que acontecerá no dia 14 de setembro de 2017. O tema, falar sobre a falta de médicos que Guiricema está se passando e falar também sobre segurança pública. Veja, agradecendo, ele entrou aqui no Guiricema, 13 de setembro de 2017, assinou o Luiz dos Santos o requerimento.
Dessa forma, eu agradeço a presença do senhor Luiz e é convido para tomar assento aqui, se puder participar conosco da reunião. Muito obrigado pela presença, Luiz, e aguardar oportunamente o momento para fazer a sua participação. Seja bem-vindo. Dando continuidade, então, nós vamos às leituras. Como tem na pauta aí as moções, após a apresentação e fala das moções, a gente passa também os convites que vão encaminhados juntos. Como pediu o secretário da mesa, Mauro, que sempre colabora com as leituras, para fazer a leitura. Uma saudação especial que nós vamos receber em nosso município, que é uma pessoa muito importante. E a Câmara faz questão de constar uma saudação.
Saudação da Câmara Municipal de Guiricema ao Bispo Diocesano Dom José Eudes Campos do Nascimento. Guiricema, 14 de setembro de 2017. Excelentíssimo e Reverendíssimo Bispo Diocesano Dom José Eudes, é com imensa alegria que esta Casa Legislativa e toda a comunidade guiricemense o recebe e acolhe e antecipadamente lhe deseja as boas-vindas, desejando também que a sua passagem por nossa comunidade seja engrandecedora e abençoada. Esperamos que vossa visita traga bons frutos a esta terra tão querida. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, em 14 de setembro de 2017, assinou a saudação José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Casa.
Nós recebemos da paróquia um convite. Vou pedir ao secretário que estenda esse convite a todos os vereadores. É um convite que é um compromisso para todos os vereadores. E vou também pedir para os funcionários que vão participar e estender este convite aos servidores públicos da prefeitura. Fala um favor da prefeitura, não.
Deus é o sonhador que sonha a transformação do mundo. Ao excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Guiricema, Minas Gerais. Vimos por meio desta confirmar a visita pastoral do excelentíssimo senhor Bispo Dom José Eudes Campos Nascimento, bispo dessa diocese. Esta visita consiste no anúncio da Boa Nova, a fim de que a transformação sonhada por Deus se concretize na vida de cada um de nós, irmão em Cristo. Com isso, reafirmamos a sua presença dia 20 de setembro na Câmara Municipal de Vereadores, às 16h30, juntamente com o Poder Executivo, Legislativo, suas secretarias e funcionários em geral. Segue anexo à programação. Desde já, os cordiais cumprimentos, Guiricema, setembro de 2017, Padre José Cambraia de Oliveira Júnior, o administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora da Encarnação dessa cidade de Guiricema. A visita será na próxima quarta-feira, no dia 20, às 16h30, visita à Câmara Municipal com presença do Poder Executivo, Legislativo e também as suas secretarias.
Promoção de aplauso, esta eu gostaria de fazer a leitura a uma pessoa de que eu tenho uma admiração muito grande da minha parte pela atitude honrosa que ela teve como cidadã de Guiricemense. Então, a forma de retribuir, né, que essa pessoa fez foi através de uma moção de aplauso, um agradecimento profundo que eu tenho em razão. Então, eu vou promover a leitura da moção de aplauso número 14. Meus companheiros, vereadores, distinta plateia, amigos que nos prestigiam com sua audiência, em suas residências, até mesmo em outro país, na nossa missão como políticos, representantes do povo, nesta casa nos impõe tarefas que precisamos desempenhar em defesa de nossa gente. Umas prazerosas, outras nem tanto. Mas todas contribuem para a nossa satisfação do dever cumprido. Num momento como esse, em que o mundo vive em meio de tanta turbulência, imaginamos, às vezes, que o homem se apegou tanto ao lado material que tem se afastado de Deus. Do contrário, o respeito à pessoa humana, ao seu semelhante, tornaria o mundo mais afetuoso, melhor para si mesmo. Mas, graças a Deus, ainda encontramos muitas pessoas com seu exemplo que nos enche o coração de alegria e esperança na busca do mundo melhor. Meus amigos, faço esse preâmbulo para poder, em meu nome e desta casa, prestar os nossos agradecimentos a uma pessoa que recentemente deu uma prova de amor ao próximo. Falo do senhor Oswaldo Teixeira do Carmo. Ele é residente em Raposo, estado do Rio de Janeiro, que acolheu uma pessoa de nossa comunidade que precisava de um procedimento cirúrgico em Itaperuna. Não conheço o senhor Oswaldo pessoalmente, mas quero conhecê-lo o mais breve possível, pois é de pessoas assim que o mundo precisa. O senhor Oswaldo tem raízes familiares fincadas aqui em Guiricema. Eu descobri isso. Com parentesco nas famílias Machado, Botelho, gente tradicional de nossa terra. Tem participado ativamente de movimentos sociais e religiosos de sua comunidade, lá em Raposo, onde ele e sua esposa, Dona Maria Helena Santos do Carmo, que envolvem-se sempre e ainda sobra-lhes tempo para ajudar a quem precisa. Senhor Oswaldo, falando-lhe diretamente agora, porque eu acredito que ele está nos assistindo, e sua família também. Falando diretamente agora, o meu pai às vezes chega em casa tarde, cansado, mas está sempre a serviço da vida e procurando ajudar seus semelhantes. Então fico imaginando o quanto ele tem que agradecer a Deus por poder usar suas mãos, dentre milhares de outras, para aliviar a dor do outro. Me faz mais feliz pensar que, independente do cansaço, do desgaste, tenho este exemplo de que vale a pena poder ver o seu irmão melhor, mais feliz. Da mesma forma, me sinto feliz e satisfeito por Deus tê-lo colocado na vida dessa nossa conterrânea, que tanto foi ajudada pelo Senhor, que não mediu esforços para amparar o próximo. Atitudes como a do Senhor, Oswaldo, me sensibilizam e devem servir para nós espelharmos na tentativa de tornar o mundo mais humano. A simples e singela homenagem que esta Casa Legislativa está prestando é muito pouco diante de tal ato de grandeza. Mas é a forma que encontrei de lhe dizer, Sr. Oswaldo, muito obrigado. Deus continue cobrindo de bênção o Senhor e sua família. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 14 de setembro de 2020. Presidente, não preciso citar o nome que foi professor Lina, mas é um gesto nobre. Pode ser que algum vereador conheça o senhor Oswaldo. Eu ainda não tive esse privilégio, mas pouco o senhor Oswaldo que merece essa singela homenagem. Eu sei que o Batista aqui conhece ele. E eu estou muito feliz de poder se fazer e depois vamos encaminhar a residência aqui. Algum vereador quer fazer um comentário? Acho que é uma imagem muito valiosa, porque eu conheço a Maria Teixeira quase de criança. São pessoas que foram morador do Valão e sempre teve misturado com a gente no Valão e com nossos amigos que foram embora para o estado do Rio, deixando muita saudade aqui para o nosso povo. Conheço muito o Oswaldo, estive algumas vezes na casa dele, conheci o pai dele, conheci a mãe e os demais
tio dele, ele reunisse a família toda. Acho que é muito merecido. É uma família honrosa. É pessoas que são aqui do nosso meio, inclusive são que saíram do Malão para o Estatuto. E é, tem parentesco com o Guilherme, são membros de famílias que respeito, como aparecida em lei, aparecida, e de onde mais ainda. A Terezinha Aparecida era tia dele. Acho, se depender do meu apoio é totalmente a favor a essa homenagem. É só para te dizer parabéns ao Oswaldo, te agradeço por se ter acolhido uma pessoa da nossa comunidade, da qual eu nem sabia, estou sabendo agora, mas sei que você é um homem de bom coração, e isso nunca foi dificuldade, nem para você, nem para o seu pai, nem para seus irmãos, todos pela mesma qualidade, são gente boa e gente nossa. Muito obrigado.
Eu agradeço demais, Batista, obrigado ao Paulo Florentino também, que é todo mundo da palavra.
Agradecer as palavras do Batista e parabenizar você, o presidente da casa, por ter essa iniciativa, essa moção de aplauso. São pessoas assim que engrandecem o coração da gente, pessoas que estão sempre ajudando ao outro. Eu acredito que, pelo que você está sabendo a respeito dessa pessoa do Sr. Oswaldo, deve ser uma pessoa lá que acolhe, principalmente sabendo que é de Guizema, não é isso? Ela é em Itapiruna, que está residente lá em Itapiruna. E é muito importante essa moção. Ele pode contar. Muito parabéns para você, presidente. Valeu.
Vou passar a palavra para a leitura da moção de aplauso número 15. Que eu vou solicitar a leitura do vereador Mauro, do secretário.
Moção de aplauso número 15/2017. Moção de aplauso ao reverendíssimo bispo Elisiário Alves dos Santos. A presente moção digna-se a congratular o reverendíssimo bispo Elisiário Alves dos Santos pela administração eclesiástica nos termos espirituais e humanos, junto à membresia da Igreja Metodista Wesleyana, participando ativamente dentro destes 50 anos de história desta denominação evangélica em todo o Brasil e também no exterior, em especial no município de Guizema. Nascido em Campina Grande, na Paraíba, o reverendíssimo bispo Elisiário casou-se com a missionária Maria Lúcia Ribeiro, cursou teologia no Instituto Seminário Bíblico de Londrina, no Paraná, formou-se pelo Seminário Unido do Rio de Janeiro e foi consagrado ao Ministério Pastoral pela Igreja Metodista Wesleyana no dia 24 de janeiro de 1971. Eleito bispo em 1987, exercendo a função episcopal na terceira região eclesiástica até 2010. Neste mesmo ano, foi eleito bispo da primeira região eclesiástica. A partir de julho de 1987, assumiu a superintendência geral da Igreja e a presidência do Colégio Episcopal até o ano de 2015, quando foi eleito bispo da segunda região eclesiástica. Por toda a sua trajetória missionária, esta Casa Legislativa manifesta o devido reconhecimento e admiração por todo o trabalho realizado na Igreja, expandindo regiões eclesiásticas em todo o Brasil, outras regiões na América do Sul, também na Europa e áreas do continente africano, como em Moçambique, demonstrando sempre seu compromisso com a dimensão da palavra e o comprometimento com os mais necessitados, assim como com as famílias e risco social. Pautado nas questões éticas e com prática sempre firmada nas realidades públicas, está sempre comprometido também com os jovens e adolescentes, ministra diversas palestras em congressos voltados a esse público. Demonstrou sua predisposição na área acadêmica, quando do investimento na capacitação e formação teológica para o Ministério Pastoral, ressaltando a importância do estudo na carreira eclesiástica. Preocupado com o proceder atual da Igreja Cristã Wesleyana, vem compondo trabalho literário assentado na teologia pastoral, com ricos ensinamentos voltados principalmente aos seus pastores. Desta forma, a Câmara, a Igreja Metodista Wesleyana, e faz votos para que a sua excelência, reverendíssima, prossiga caminhando no sentido de propagar a palavra de Deus e sua doutrina, sempre cumprindo sua missão com sabedoria, motivando a fé bíblica nos corações com suas mensagens, literatura e ensinamentos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Lisema, em 14 de setembro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Casa.
Obrigado, irmão, pela leitura. Nós estamos tratando também de uma outra grande autoridade, né, da uma liderança religiosa grande, importante para a comunidade evangélica de Grisema, e que vai estar presente aqui no dia 22 de setembro. E o pastor Câncio também está fazendo um grande trabalho junto à igreja metodista, Wesleyana, veio trazer o convite a todos os vereadores para participar deste culto, que acontecerá no dia 22 a 19h30. Na igreja do Cruzeiro. Aí, aproveitando o ensejo, o pastor França já recebeu o título de cidadão cristianense, né? Então, gostaria também de promover a moção de aplauso, que ele faz um trabalho muito bonito aqui em Cristiano, um trabalho evangélico, mas desenvolve uma grande liderança. Hoje ele atua também na rádio, fazendo um programa trazendo a palavra de Deus a todos. Então nós não poderíamos também deixar de fazer uma moção de aplauso a ele, que merece por esse trabalho que aqui tem feito. Eu gostaria que o Mauro fizesse essa leitura, a moção de aplauso número 16.
Moção de aplauso para 16 de março de 2017. Moção de aplauso ao pastor Francisco dos Santos Massoc. Há 11 anos, na cidade de Lisema, o pastor Francisco dos Santos Massoc, de Freitas, casou-se em junho de 2006 com a empresária Leila de Souza, Espiridião Massoc, e desde então vem desempenhando suas funções pastorais junto a toda a comunidade, tanto na zona rural quanto na zona urbana, da implantação de núcleos celulares de estudos bíblicos, pontos de evangelização e atendimento psíquico, teológico e espiritual. O pastor Francisco bacharelou-se em teologia no Centro de Estudos Superiores de Lisboa em 2006, licenciando-se em pedagogia no Instituto Potemar em 2017. É especialista em bioética pela Universidade Federal de Lavras, especialista em docência do ensino superior pela Evata Viçosa e mestre em teologia e educação comunitária pela Faculdade EST de São Leopoldo. No momento, cursa doutorado em relações interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa, Portugal. Desenvolvendo um forte trabalho na sociedade de excelência, junto a jovens de todas as cidades, auxilia na formação cidadã e ética, é comprometido com a vida na libertação dos vícios e maus hábitos. Cumpre papel importante também na instrução familiar, relacionamentos e convívio social. Vem desenvolvendo e vencendo desafios da Igreja Metodista Wesleyana, expandindo seus horizontes e ampliando suas dependências desde sua chegada. Com seu carisma, vem influenciando com suas reflexões e mensagens em programas radiofônicos comunitários, demonstrando sua preocupação com toda a comunidade. Ministra palestras na área da capelania escolar, municipal e estadual, buscando levar o conhecimento bíblico e de vida para todos que ouvem, tanto alunos quanto professores e pais. Em razão de sua importância e destaque em nossa sociedade, e também em comemoração aos seus 10 anos de ministério pastoral, a Câmara Municipal de Lisema o aplaude para a Melissa, desejando que prossiga sua caminhada por muitos anos em nossa Lisema. Sala das sessões da Câmara Municipal de Lisema, em 14 de setembro de 2017. José Teixeira Rodrigues, junto presidente da Câmara Municipal.
Essa razão para a apresentação desta moção importante que a Câmara precisava registrar, né, que são pela passagem de 10 anos de
ministério pastoral, o pastor Francis, um grande amigo de todos os sementes, todos o conhecem. Então nós estamos aqui estendendo esse abraço, esse aplauso a ele, que merece tanto pelos feitos de nossa cidade, aqui já reconhecido em uma solenidade de entrega de outorga de cidadão, de título de cidadania honorária. Um grande abraço a ele. Pode contar com a minha presença lá no dia 22 de setembro, eu vou estar presente, participando. E estender o convite a todos os vereadores. Eu não sei se chegou em mãos já, é um convite. Se os vereadores já não têm, nós vamos repassar para todos os vereadores e vamos fazer força de estar presente, participando deste culto lá na Igreja Moelhos, importante. A Câmara vai providenciar os quadros alusivos, né, para selecionar um pequeno diploma para entregar às autoridades aqui mencionadas e também para encaminhar essa mensagem desse ato bonito e nobre, sobre o Oswaldo lá de Raposo, uma pessoa que necessitava de amparo, estava muito doente e ele não mediu esforço e conseguiu êxito. A todas essas pessoas, né, autoridades, grandes autoridades que vão visitar a nossa cidade recentemente, sejam elas todas muito bem-vindas, né, que se sintam em seus lares, né, que se sintam à vontade e abraçadas por todos nós. Muito obrigado a todos. Eu estou encerrando aqui a parte da pauta de leitura de moções, mensagens de agradecimento. Vamos passar para a matéria votada. Projeto de lei número 19. Todos os vereadores? Então nós vamos solicitar aqui a leitura do projeto e no intervalo, eu não fiz a justificativa porque o senhor está aqui, é presidente da associação que diz respeito ao projeto, ele vai fazer a justificativa. Vou solicitar a leitura ao secretário da mesa do projeto de lei 19.
Projeto de lei nº 19/2017. Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Distrito de Vilas Boas, AMAVIP. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Criciúma, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Criciúma aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Distrito de Vilas Boas, tem a sigla AMAVIP. Artigo 2º. Considera-se de utilidade pública as entidades que comprovarem os seguintes requisitos: ser constituída no município de Criciúma. 2º. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 3º. Efetivo e contínuo funcionamento no município de Criciúma nos 12 meses imediatamente anteriores à formulação do pedido, mediante declaração firmada por um dos seguintes agentes públicos: A. Chefe do Poder Executivo Municipal ou Secretário Municipal. B. Membro do Poder Legislativo Municipal. C. Autoridade Judiciária. D. Membro do Ministério Público ou Delegado de Polícia. C. 4º. Ata da Fundação, Estatuto e Alterações registradas em cartório. 5º. Ata da eleição e posse da diretoria em exercício registradas em cartório. 6º. Que não remunere os cargos de diretoria ou conselho e que não distribua lucros, bonificações ou vantagens oferidas mediante exercício de atividades a dirigente, mantenedor ou associado sob nenhuma forma ou pretexto. 7º. Que promoveu atividade expressa no artigo 1º desta lei e em benefício da comunidade nos 12 meses anteriores à formulação do pedido, demonstrada em relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os documentos referidos neste artigo deverão ser originais ou cópias autenticadas. Artigo 3º. A entidade que trata o artigo anterior fica assegurada de direitos e vantagens da legislação vigente. Artigo 4º. A entidade deverá encaminhar anualmente à Câmara Municipal até o dia 1º de julho do exercício subsequente para o devido controle sobre pena de revogação da presente lei os seguintes documentos. 1º. Relatório anual de atividades do exercício anterior. 2º. Atestado de funcionamento atualizado nos termos do inciso 3 do artigo 2º desta lei. 3º. Certidão atualizada no registro da entidade no cartório de pessoas jurídicas. 4º. Balancete contábil. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sábado das sessões da Câmara Municipal de Guizema, em 14 de setembro de 2017, José Teixeira Rodrigues, presidente da Câmara.
Não consta a justificativa que o presidente da associação está presente, já vou passar a palavra. Mas, como já nos foi solicitado, o projeto de lei, ele levou um pouco de tempo para conferir aqui sobretudo em cima de um inciso no artigo 2º. Mas, ao meu ver, o projeto, ao final de tudo, eu vi cabimento do projeto e trouxe ele para o plenário, para votação. Mas, como já foi solicitado pelo vereador Josimar, a questão a respeito de prazo tem que ser deliberada pelo plenário. Nós poderíamos votar o projeto da outorga de utilidade pública da Mavim na sessão de hoje. Eu vou consultar os vereadores, sério. Então,
presidente, não vejo nenhuma dificuldade nenhuma.
A questão do prazo pedido pelo vereador Josimar. Vereador Arius.
Eu também não vejo, não. Por mim, pode votar.
Vereador André.
Pode votar.
Vereador João Batista. Vereador Mauro.
Voto hoje.
Vereador Leandro.
Voto hoje.
Vereador Rafael.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, o pessoal da plateia. Por mim, pode votar hoje sim, já dá andamento, né? Já tem associação, já votei favorável pela criação da associação e também ao projeto aqui também, número 19.
Eu voto favorável também, peço compreensão ao vereador Josimar. Então nós vamos abrir a discussão do projeto. Como ele não está com a justificativa, vou convidar, então, nada melhor, né, que o senhor Luiz ocupe a tribuna para fazer a justificativa ao projeto, defender, em seguida a palavra para os vereadores. E o senhor Luiz, a gente estipula mais ou menos um tempo de 10 minutos, mas não é que eu vou censurar. É possível se controlar. E aí, acho que é possível.
Serei breve. Tá bom. Não, serei breve. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores, Rafael, nosso amigo Célio, Arius, Mauro Florentino, Batista, Leandro, Josimar, André e o presidente José Teixeira Rodrigues, o Juninho, que tem me acolhido muito bem aqui, sempre que eu venho aqui me atende muito bem, eu agradeço. Eu digo o seguinte, senhores, a Associação de Moradores e Amigos do Distrito de Vilas Boas, ele foi criado com uma intenção de ajudar. Nós temos a finalidade, qual a finalidade principal da associação? Lutar com o apoio dos moradores por melhores condições de vida. Procurar junto às autoridades constituídas todos os melhoramentos para o distrito, que a lei confere de caráter social, urbano, econômico e recreativo. Servir os interesses da coletividade, sem fins lucrativos, mas o necessário à sua manutenção e investimento comunitário. Lutar pela união das associações, aumentando assim os interesses na busca de soluções para os problemas comuns. Que a maior intenção minha em fundar a associação, porque já existia no Distrito de Vila Boas, o Conselho de Moradores. Só que o Conselho de Moradores ele não teria assim tanto alcance quanto uma associação. E eu pensei, pelas dificuldades em todo o município, se nós tivéssemos não só essa associação, mas várias associações nos quatro pontos de Guilicema, com certeza nós conseguiríamos fazer conhecer todas as dificuldades e assim fazer com que todos os cidadãos se unissem mais. Até porque a cidade é feita de uma grande família, né? Porque todos, quando não é primo, é irmão, quando é irmão, é um parente longe, mas não deixa de ser parente. E nós somos irmãos. E essa seria uma forma melhor de nós convivermos. Há os poderes, tanto o executivo, quanto o judiciário e quanto o legislativo. Até porque ele ia conhecer melhor cada ponto dentro da nossa cidade. Até porque eu sei que todos os vereadores conhecem, mas tem pequenos detalhes que passam despercebidos até pela extensão do nosso território. Então, isso é um ponto que eu venho defendendo, venho buscando. E hoje, de utilidade pública, obviamente, nós teríamos uma sede onde nós poderíamos ter salas de aula, buscar coisas de interesses pessoais, como cursos profissionalizantes. É uma forma melhor de nós termos. Então, esse é o motivo pelo qual eu vim pleitear que os vereadores votem e que seja favorável e que ajudem, que participem também. Porque é assim, associação de moradores e amigos do distrito de Vilas Boas. Então, todos podem participar e se associar e nos ajudar. Certo? Bom, esse é o motivo pelo qual eu...
Obrigado, Vilas Boas. Tem tantas pessoas aqui de Vilas Boas aqui hoje. Por essa iniciativa, por lutar pelo pessoal, aquela terra tão amada, que eu também sou de lá, sou nascido em Vilas Boas, fui criado ali naquelas ruas, e conheço todos os moradores. A gente vê a necessidade e a dificuldade de cada um. Né? E agora, se tornando de utilidade pública, eu sou favorável ao projeto, pode contar comigo, seu Luiz, e o brilhante trabalho que o senhor vem fazendo. Muito obrigado.
Uma boa noite a todos. Queria cumprimentar, peço perdão por ter cumprimentado a mesa, o senhor presidente Juninho, vice Batista, secretário Mauro, demais colegas vereadores, a presença do senhor Luiz, as pessoas que se encontram na casa e os funcionários. Eu disse, acho que um ano atrás ou dois anos, que pessoas como o senhor Luiz, que Guiricema precisa, pessoas que têm uma autonomia de liderança e que está sempre aí à frente das necessidades, principalmente hoje, dos municípios, e está sempre atualizando e ajudando as pessoas. Tenho um prazer também de estar hoje trabalhando com a sua esposa, Cida. Vejo uma pessoa de um coração grande, pessoa maravilhosa, sempre sorrindo, que sempre se dedica às pessoas, não preocupa com o horário, não preocupa com o dia, se é noite, se é feriado, está ali sempre ajudando. Então, quero aqui também deixar que eu acredito que a esposa dignifica muito o senhor também, acrescenta. E parabenizo por essa iniciativa. Vilas Boas é a origem da minha família, também parte de Vilas Boas. Eu sou neto de Geraldo Soriano, tenho uma tia muito conhecida na cidade, uma tia especial, ela chama Rosa, conhecida por Filó, estuda na PAI, irmã da minha mãe. Então, a minha raiz está lá e, como eu disse, quero repetir minhas palavras de quase dois anos atrás, quem dera se cada comunidade, cada cidade tivesse um Luiz dos Santos para estar contribuindo. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Continuando aqui do lado, o vereador Mauro solicitou a palavra.
Companheiros, boa noite. É, parabenizar nosso amigo Luiz. Ele está há muito tempo na luta para você montar uma associação. A gente vindo assim no papel, parece que é fácil, né? Só que eu tenho essa correria. E a associação hoje declarada de cidade pública hoje. Vamos aprovar aqui. E vir as boas, torcer para estar tudo certo naquela comunidade. A hora que for necessário para usar essa associação, se vê de conta a ponta e os vereadores para poder ajudar. Pode confiar na gente, tenho certeza, nós vereadores. E para que essa associação continue firme e em pé a trabalho da comunidade.
Essa palavra é do vereador André.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia. Quero dizer, eu sou o Luiz. O senhor pode contar comigo, senhor Luiz? Apesar que eu não gosto muito de votar projeto que chega na última hora, não. Mas como eu conheço o trabalho do senhor, né, e o trabalho pessoal de Vilas Boas, né? O senhor pode contar comigo. Sou de pessoas de índole muito boa. O que for preciso de tornar isso aqui público, tornar dentro da lei, o senhor pode contar comigo, viu? Por isso, eu aprovo o projeto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, TV Câmaras, povo que nos assiste, pessoal que está aqui nos prestigiando. Boa noite. Parabenizar, né, ao povo de Vilas Boas, que junto com o senhor Luiz, né, teve essa ideia, e o senhor Luiz que puxa, né, essa fila aí como presidente, que associação não é fácil de se conduzir. A associação, já vi outras ações em outros lugares que começaram, mas foi pouco tempo que durou e o povo desanimou. Conheço várias associações paradas aí que não deu condição. Então, tomara que de Vilas Boas seja diferente e que isso possa dar muito fruto e ajudar a nossa cidade, com certeza, né? Tem ajudado, já tem prestado aí muito benefício. E parabenizar o senhor Luiz, que está à frente e que dedica seu tempo, que isso demanda tempo, demanda uma série de coisas, burocracia, e muitas vezes não encontra pessoas para poder estar fazendo isso aí. Então, a todos que participam junto lá, estão de parabéns. E se eu puder estar ajudando de alguma forma, pode contar comigo, estarei aí para poder somar com vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Arilson. Finalizando aqui a discussão, eu vou explicar o porquê do projeto do vereador André, que às vezes ele chega por última hora, porque é feito um estudo de quem é propondo. Sou Luiz mesmo, nós já tivemos conversando, então há um inciso aqui que ele pode gerar discussão, passou um pouco despercebido, é a questão da inscrição do cadastro. Mas acho que muito mais importante a questão da inscrição é a atividade que a organização já tem desempenhado. E a associação, ela tem bem mais de um ano que vem trabalhando. Então, né, se adequou com uma nomenclatura, uma renomeação da organização desta associação, e de lá para cá vem se atribuindo uma certa organização de atividade que nós presenciamos nas comunidades. Hoje são muitas reuniões em comunidades, não só de Vilas Boas, como vai ter uma recentemente na comunidade do Serrote. Então, isso é um reconhecimento que a Câmara está prestando à Associação Amavi, vendo a pessoa do Sr. Luiz, uma pessoa de liderança, como o vereador Leandro falou, que vem fazendo um papel com rigor, né? Não só trazendo assuntos inerentes à comunidade de Vilas Boas, mas, como de todo o Guiricema, um dos assuntos muito debatidos por nós aqui foi a segurança pública. Avançamos em algumas coisas. Há muito a se fazer. Então, senhor Luiz, aqui a gente já falou muito de bom senso e de consenso. Acho que hoje os dois se unem. O bom senso com o consenso de que a Amavi merece essa utilidade pública votada já. Porque o projeto ele até
de certa maneira, urgente, porque ao se conceder a utilidade pública municipal para a associação, ela passa a fazer jus a benefícios de subvenções sociais que o município inclui no orçamento. E como nós ainda não votamos o orçamento, daí a urgência desse projeto, para incluir, para que já no orçamento do ano que vem passe a constar alguma rubrica orçamentária de valor destinada à Marinha, já que todos nós conhecemos, está fazendo um trabalho sério, cabe nós apoiar, incentivar. É o primeiro passo. Como o Mauro aqui falou, todos falaram que é importante. É muito difícil ser líder e é muito difícil organizar o trabalho. Mas a gente está vendo que está dando certo e é por isso que nós vamos. A Mavi pode contar com a Câmara Municipal, que vai estar sempre apoiando. Inclusive com a orientação que nós já começamos aqui no final para a coisa andar, crescer, desenvolver. Vou iniciar a votação, pode ser? Os vereadores, vamos lá então, né? Vereador Sérgio Capobiano, seu voto.
Presidente, meu voto é favorável. O senhor hoje sabe o quanto que queria votar mais uma vez, né? Favorável.
Vereador Arilson.
Sou favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador João Batista. A favor. Vereador Mauro.
A favor, presidente.
Vereador Leandro.
Favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Josimar.
Boa noite a todos, sou favorável. Parabéns, senhor ministro.
Sou favorável ao projeto de lei, ao projeto de lei 19, aprovado por unanimidade, que a gente espera também ser abraçado pelo executivo e seguir para a sanção da lei municipal. Tá? Em seguida, vamos dar a continuidade, que é a inclusão, o orçamento é discutido e debatido aqui. Com a lei, nós podemos tratar da inclusão de subvenção social para a associação, pelo menos quanto ao orçamento municipal. Aos orçamentos de nível estadual e federal, nós já conversamos também. Então, é um passo muito importante. Parabéns à associação e ao São Luiz aqui pelo trabalho. Ele vai continuar aqui, fez edição para participar do projeto que está em discussão na Câmara. Vou arredondar aqui há um mês. E hoje vamos ver se nós conseguimos decidir. Vou solicitar a leitura do projeto de lei número 17, que já foi feita duas vezes, mas a cada reunião nós temos pessoas novas que estão participando da reunião com a gente. Então é importante a leitura, um projeto pequeno. Acho que a justificativa, os anexos, isso entra na discussão, não precisa de leitura. Os vereadores podem dispensar a leitura de anexo. Projeto de lei número 17, por favor, Paulo.
De volta a essa casa, o projeto de lei número 17/2017, concedendo aumento de vencimento e gratificação para os cargos de médico e da outras providências. O prefeito municipal de Criciúma, Estado de Minas Gerais, por suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica concedido a partir de 1º de agosto de 2017 aumento de vencimento para os cargos efetivos de médico clínico CE09 e médico clínico geral do PSF CE10, existentes no quadro de servidores do município de Criciúma. Parágrafo 1º. Os cargos de enfermeiro hospitalar, enfermeiro de nível superior e odontológico do PSF passam a ser enquadrados no símbolo de vencimento CE8. Parágrafo 2º. O símbolo de vencimento CE8 passa a ter o valor de R$ 2.980,69. O de CE09 passa a ter o valor de R$ 3.333,50. E de CE10, o valor de R$ 6.667. Parágrafo 3º. Os ocupantes dos cargos de médico especialista do CE07, médico clínico CE09 e médico clínico geral do PSF CR 10, passo a fazer jus a uma prestação de 20%, incidência sobre seu vencimento que será excluída dos pagamentos de meses em que foram registradas faltas e atrasos injustificados. Artigo 2º, os cargos efetivos com as cargas horárias, números de vagas, símbolos e vencimentos passarão a ser os constantes do anexo único da presente lei. Artigo 3º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares destinados ao atendimento do que dispõe a presente lei, valendo-se para tanto dos recursos de que trata a Lei Federal nº 4.320/64, em especial no seu artigo 43, do parágrafo 1º. No artigo 4º, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, com as adequações que serão realizadas com base no artigo anterior em caso de necessidade. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Criciúma, 10 de julho de 2017. Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal.
Dispensar a justificativa. Projeto de lei que recebeu parecer de prazo pela comissão inicialmente. Na última reunião, nós prolongamos o prazo e hoje o projeto de lei recebeu um parecer favorável, de forma que eu vou trazer a discussão e dando tudo certo votar. Parecer, né? Recebeu um parecer favorável pela legalidade, constitucionalidade, segundo parecer pela legalidade. Um parecer favorável ao projeto pelo caráter emergencial que o mesmo se encontra hoje no município, o salto, que é o pedido prazo do projeto para análise do executivo em alguns erros e desigualdades, no qual nada foi modificado nestes 24 dias desde a chegada deste projeto nesta casa legislativa. É uma questão de anotação do vereador Leandro, que é relator da Comissão de Legislação e Justiça. Foi uma tentativa nossa, né? Dentro desse mês, vamos arredondar aí, tentar corrigir, tentar melhorar a redação desse projeto. Acho que na primeira reunião onde o prazo foi concedido, foi unânime. A princípio, o vereador Sérgio André estava presente, depois todo mundo ficou unânime na decisão pelo prazo. No segundo momento, o prazo já era menor, não era unânime mais, mas de certa forma foi uma tentativa de se chegar no andamento do projeto. Alterações não foram feitas. E o projeto está aqui para votação, está emperrando falta, então nós vamos ter que decidir. Sou Luiz, tinha feito a requerimento também para falar sobre uma situação médica do município. Se o senhor quiser abrir os trabalhos, depois a palavra vai ser ele, vereador. Eu vou permitir a palavra.
Bom, eu estou aqui em nome da sociedade. É difícil. Que Deus nos ajude. Até porque, senhores, que Deus nos ajude, que vocês tenham equilíbrio para que nós possamos votar, para que vocês possam votar, e pensando também em toda a coletividade, né? Eu estou aqui representando o povo, visto que somos os que mais sentimos os reflexos da administração que por aqui passam. Nesse momento está sendo colocada em discussão uma área muito sensível, que é o cuidar de nossas famílias, onde temos idosos, crianças, jovens, que irão sofrer se não houver equilíbrio dos poderes. Essa votação é de extrema importância, até porque ele mexe com o seio da família. Nós precisamos de médicos, nós estamos sem médicos, Eu sei dos problemas com relação aos aumentos, a diferença que o enfermeiro hospitalar 1 passou a se enquadrar com o símbolo C8. Essa é a grande discussão, né, presidente? Porque eu até eu estava ali sentado pensando, eu sou militar e nós temos o 3º, 2º e 1º sargento, né? Então, se eu estou lá como 2º sargento e voltam com a divisa de 3º sargento, mas com a mesma remuneração do 2º sargento, ele não alterou financeiramente nada. Mas o que aconteceu com isso? O seguinte, me obrigou a caminhar com mais força para voltar a chegar a ser o 2º sargento. Quer dizer, financeiramente ele não mexeu comigo. Mas em termos de colocação no espaço, esse é o grande problema. Mas que nós podemos, com certeza, eu sei que o tempo faz com que a gente aprenda mais, a gente tem que dar um passo atrás para tomar impulso para um 2º passo. Na justificativa, o governo declara que, por desistência dos médicos por baixo salário, sentiu-se na obrigação da criação desse projeto. Que nós também sabemos disso, porque o salário realmente é muito pequeno e no nosso, em municípios próximos a nós, os médicos estão ganhando mais. E aí nós perdemos isso. Nós estamos perdendo. Se eu não me engano, o senhor que trabalha na... Nós temos só 2 médicos, é isso? 3 médicos. Para uma população de quase 9 mil. Quer dizer, é difícil. Então, eu acho que... Ele fala que sentimos na obrigação da criação do projeto, que já se encontra no início do processo prometido de valorização dos servidores. Visto que, logo no princípio do governo, eles deram 5%. Nós sabemos das dificuldades de todo o país, em termos financeiros, dos estados, municípios. O que podemos... O que não podemos é tomar uma atitude que crie uma atmosfera negativa, pessimista e certamente bloqueará a obtenção de bons resultados, senhores vereadores. A grande responsabilidade está na mão de todos. De todos. E eu não digo só que os vereadores são os grandes responsáveis. São 6 médicos. Sim, mas para uma população de quase 9 mil, nós praticamente estamos sem médico, né? Nós precisamos, eu estou tentando fazer com que a gente aprove um projeto, tentando colocar dentro da consciência dos senhores, porque eu também olho para trás e vi que outros, nos outros governos, nos governos passados, nós temos apenas isso como um ensinamento, até porque não houve aumento para os funcionários. Então, esse momento é um momento, assim, muito preocupante. Quero ressaltar que a preocupação do Legislativo é evidente. Uma medida de prazo por 2 meses, tenho a certeza que houve a preocupação para analisar o projeto. Mas agora eu tenho certeza que todos aqui presentes irão concordar. Visto não ter, quer dizer, não tem nada que impeça, visto... O grande impedimento é a retração do cargos e salário, dos cargos, né? Quer dizer, o símbolo que vai impactar mais trabalho para que a pessoa atinja, né? Então, eu quero deixar um pensamento para reflexão antes da votação. O mundo é um espelho no qual refletimos nossos pensamentos e nossas ações. Se sorrirmos, ele nos sorrirá. Se nós apresentarmos de cara fechada e de mau humor, ele nos fará carranca. Em outras palavras, recebemos aquilo que fomos capazes de dar. Pensem bem. Em primeiro lugar, pense no povo. Pense nas famílias, nos idosos, nas crianças. Esse é um momento muito sério. Para mim é muito sério, porque eu vejo as dificuldades, como você diz, a minha esposa trabalha como agente de saúde, e a gente tem encontrado grandes dificuldades, e a gente precisava pensar, refletir, se Deus quiser, que vocês voltem com o coração. É só isso que eu gostaria de falar.
Obrigado, Sr. Luiz, a participação. Uma pequena experiência, vamos tocar num assunto que já foi discutido aqui na Câmara. Aí eu vou convidar o senhor para também participar. Se o senhor quiser continuar, já vai ser posto. Vamos voltar num outro assunto. No início do ano, vou abrir o debate do projeto. É um debate que todos comungam, ninguém aqui em momento algum debateu rejeição de projeto. Todo mundo debateu o melhoramento do projeto. Então, antes de mais nada, o que é importante todos entenderem é que a Câmara Municipal não está se opondo à melhoria de vencimento de funcionário. O que a Câmara tentou fazer é o quê? Fazer um melhoramento da matéria apresentada. Então, nós vamos abrir o debate. Se for debater um contra o outro esse projeto aqui, nós varamos noite e não encerramos. Eu vou iniciar os debates oferecendo a palavra a quem quiser fazer, defendendo ou rejeitando, colocando sua análise sobre o projeto. De cada vez, eu vou começar ali pelo vereador Célio, vou passar pelo Arilson André, vou Josimar, vou Rafael, vou Leandro, para a mesa. Após todo mundo terminar de deixar o seu posicionamento, nós vamos votar esse projeto. Esse projeto vai tratar mais nossa pauta. Tá bom? Vamos abrir aqui o. Os trabalhos, vereador Célio, tem a palavra para discutir, expor, colocar seu ponto de vista e, em seguida, nós vamos passar por todos. Vamos convocar aos demais. Vamos tentar evitar dirigir ao vereador fulano ou vereador daquele ou outro para não dar direito de resposta. Cada um fala na sua oportunidade e nós vamos seguir para a votação. Se Deus quiser, terminar essa reunião hoje mais cedo do que todas.
Obrigado, senhor presidente. Eu, conforme os senhores, os novos colegas vereadores, sabem a minha posição desde o primeiro dia, eu seria favorável. Mas, mediante a situação, foi bom que ele ficou esses dias decorrendo na nossa casa. E hoje, pelo que a gente está sentindo, já tivemos notícias que esse projeto deve ser aprovado. Então, eu, com bastante tempo, e quero também dizer a vocês, quando tiver algum outro projeto que tiver dificuldade, vocês podem contar comigo com meu apoio. Então, tem o Batista, que também que nós já trabalhamos muito junto, né, Batista? E eu peço que vocês dêem esse voto favorável para que possamos ajudar a nossa saúde. E sim, conforme disse o prefeito, eu tive de, novamente com ele ontem, a intenção dele não é demorar muito, tornar a data para todos os funcionários mais um pouco de aumento. E com isso, o que vai acontecer? Durante a administração dele, cada ano ele concedendo um pouco de aumento, para as próximas administrações que vindeiras virão, também dando todo ano esse aumento, vamos chegar num ponto que vai perder essa achatação que teve no decorrer desses anos. Então hoje a gente vê que realmente os funcionários também estão todos precisando de mais aumento, porque ficou achatado realmente. Mas hoje veio esse do médico, e a saúde, conforme o senhor disse, é base. Quando se fala de saúde, é uma coisa muito, muito séria. Então, vamos juntos, trabalhar juntos, vamos aprovar esse projeto, a gente dá também à nossa secretária de saúde força, também que a situação dela é difícil, já passou vários secretários de saúde, não é fácil, porque quando a gente está trabalhando nos setores que é de uma festa, é muito bom, é só alegria. Então a situação lá é difícil, então povo todo que vão no posto de saúde, é num momento ruim, é duro, então vamos ajudar, a Renata vem aí trabalhando, e a gente sabe que sofre pressão de uma coisa e de outra, e vamos ajudar todo mundo, vamos começar agora com o médico, e se Deus quiser, não vamos demorar a ter mais pontapé e positivo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor. Vereador Arius.
Obrigado, senhor presidente. Nós, vereadores, né, fomos eleitos foi escolhido, somos 9 vereadores escolhidos, que o povo entendeu que pudéssemos representar, né, aqui na Câmara bem. E eu acho que a política bem feita, não tem problema ser debatido, todos os projetos é dever nosso. Agora, politicais, a gente está colocando nesse momento. Infelizmente, nas reuniões passadas, que foi o pedido prazo, companheiros políticos meus me disseram aí na rua, o eleitor meu me procuraram, que eu estava votando contra o projeto. E o projeto nem vindo da votação não veio. Então, essas politicais é que atrapalha o crescimento da cidade, atrapalha o andar de tudo aquilo que a gente quer, o melhor. O senhor Luiz se dispôs de vir lá de Vilas Boas, poder dar uma explanada para a gente aqui, o porquê, a importância de aprovar esse projeto. Enquanto pessoas que elaboraram os projetos poderiam estar vindo aqui, feito isso na primeira reunião, na segunda reunião, teve prazo, oportunidade para você fazer isso. Eu não estou aqui votar contra o projeto de maneira nenhuma, nunca vou ser contra. Portanto, a importância do prazo, para mim, já há uma bonificação aí na lei. Eu fiquei sabendo, já procurei o meio aí, que há uma bonificação já. Só que ela fala que é o valor que o médico recebe mais a bonificação. Agora, nessa lei que estamos criando aqui agora, fala que passa para 6.667. Mais a bonificação de 20%, se ele cumprir os horários, se ele não perder dia, ele vai ter a bonificação. Mas se ele perder um dia, se ele não cumprir o horário, ele vai perder a bonificação. Então, agora, se fez justiça, o porquê da bonificação? Agora, você não pode dar uma bonificação simplesmente por dar uma bonificação igual está tendo lá. Então, a importância para mim, eu tive tempo de olhar e de analisar essa situação. Porque hoje o prazo, hoje a bonificação, se o médico não...
inicial do prefeito, vai ser uma luz no caminho, no final do corredor, do túnel, que vai começar agora a reestruturar isso. Então, eu queria também, além de falar para cada funcionário correr atrás do seu direito, cada servidor público, convidar também aos vereadores que estão aprovando esse projeto, no qual nós tanto debatemos os 20%, eu acho que o valor fixo, a pessoa não ia perder 20%. Mas que nós pudéssemos também ter um pouco mais de afinidade, coerência e fiscalizar. Porque quando aquele profissional que tem uma jornada de 7 da manhã às 7 da noite, ou de 7 da manhã às 7 das 4, ele não cumpre, a mesma coisa, quem está sofrendo é a população por falta de atendimento médico, sim, mas por falta de fiscalização do médico que está no setor de trabalho, trabalhando e atendendo a demanda. No mais, eu não quero me instigar não, mas agradeço a compreensão de todos, deixo de antemão meu voto favorável, agradeço a compreensão de todos, boa noite.
Obrigado, vereador. Eu vou passar a palavra ao vereador Mauro.
Boa noite novamente aos companheiros e a você que está em casa, onde estiver, acompanhando pelas redes sociais, você que às vezes chegou pela rua dizendo que nós estávamos gravando o projeto aqui na Câmara. Chegou a hora da gente começar. Esse projeto ele teve aqui na Câmara no dia 21 22 de agosto, foi a primeira vez dele aqui, não houve acordo, nem de prazo. Como o Leandro falou, esse pessoal falou, devido a falhas na redação do projeto. Voltamos a discutir sobre o projeto na última reunião do dia 31 de agosto. Não chegamos também a um acordo e pedimos novamente o prazo. E sou funcionário público, na época que fui candidato a vereador, que isso sempre falei isso na minha campanha, falei que eu ia lutar pelo funcionalismo público, porque havia mais de 6 anos que não houve aumento para o funcionalismo público, foi um absurdo aquilo. E hoje estou aqui nessa casa, quero representar quem é verdadeiro. Sei que a casa mesmo, que ele cheia de projeto aí para aprovar esse projeto. Hoje nós estamos aqui, estou achando bem legal, a gente vai chegar num acordo hoje, decidir esse projeto hoje. E vamos aprovar. Tenho certeza que vamos chegar a uma sessão. É hora de aprovar, porque a comunidade não tem culpa disso. A sociedade que tem imensa precisa de um melhor atendimento à saúde. Eu estou aqui empenhado, quero. Os outros funcionários da saúde, não somente os funcionários da saúde, inclusive você, Leandro, que faz parte do corpo da saúde lá, também os demais, outros funcionários, e nas outras debates de aumento de salário, se tiverem nessa casa também, que eu compareça também, para debater juntamente com a gente, ajudar a gente a cobrar. Porque massacrar 9 ondas é muito fácil. Porque na rua é falar muito bem a coisa que vai dar. Eles querem travar o projeto, principalmente os 5 lá que se vê contra. Eu escutei isso durante esse intervalo, e esse projeto foi pedido prazo aqui, e eu escutei muito na culpa isso. Porque eu ando para todo lado, uns 4 anos no município, muitas pessoas falando, e aquele projeto vai ser. Então hoje chegou a hora, estou vendo com vocês todo mundo, estou vendo a boa vontade do centro de falar que vai conversar com o prefeito sobre aumento de salário, futuros aumentos, vamos cobrar de nós votos vereadores, vamos chegar nesse consenso, vamos cobrar. E hoje eu estou aqui decidido que era aprovar esse projeto para a gente não debater sobre isso, está dando um desgaste a gente. Vocês disseram, se eu deu, vocês deu. Então, eu estou aqui para debater e, juntamente com o presidente, sei que o pessoal aí trama com melhores salários, a situação do país é difícil, a situação do momento é difícil, mas vamos dar a chance para o prefeito, pelo menos está dando essa colher de chá aí para os médicos, atender esse pessoal, porque o doente ele não tem culpa de nada. Vamos votar, eu quero que vocês estão gostando do debate, vamos juntos ali nessa, cordialmente nessa força aí, para ver se a gente sai daqui hoje com um semblante melhor daqui. É esse o meu parecer.
Obrigado, Mauro. Vou passar a palavra ao vereador João Batista. Chegou a mim, se os vereadores me permitirem, eu vou ser breve, mas não posso deixar de participar do debate do projeto. Eu esperei com todos e vou colocar a minha opinião. Atentamente ouvindo sobre isso, ao perguntar do meu grande companheiro aqui, João Batista, detalhe por detalhe, vereador e representante. Nós, a todo momento, a todo custo, sob pressão de um entendimento equivocado da Câmara Municipal, nós buscamos uma melhoria deste projeto. Este projeto, que vai ser aprovado, ele não significa um melhoramento de salário na classe dos médicos. Ele significa mais uma derrota. Mais do que isso, ele significa para mim, fica um sentimento de derrota do funcionalismo público. Eu falo isso por quê? Eu falo isso porque nós, Câmara Municipal, tentamos a todo momento equilibrar o projeto, porque ao mesmo tempo que o propositor explica que não há prejuízo a uma classe onde estava alocado no símbolo de vencimento 9, onde era 4 o teto, deixou de ser, é como o segundo colocado, o senhor disse, virasse terceiro.
Segundo, para terceiro, nunca serão os mesmos. Sempre terá diferença. A diferença agora é que ele passou para trás. Então, é muito evidente que está sendo prejudicado no projeto de lei a classe odontológica e de enfermeiros 1 e 2. Isso está evidente. Eles deixaram de receber, alguém disse, R$400, Rafael. Aí está claro, porque eles eram 9, símbolo de vencimento 9. Reduziram o salário deles. Aí, no mesmo tempo que o mesmo autor, o propositor, fala que não está mudando nada, está se mantendo os vencimentos, ele aplica no mesmo projeto medidas diferentes, em categorias diferentes. Ele não adotou a mesma medida. Ao se chegar no médico, o que nós queríamos é que não se criasse um fator que pode se encadear, inclusive na justiça, quando você cria uma gratificação para um funcionário priorário, o que é gratificação, que não é compensação salarial, ele não explica que a gratificação é para se chegar a um valor justo de mercado. Não é. Se fosse isso, estaria resolvido. A gratificação, aqui, ela nada mais é do que um cabresto. Um cabresto. Porque não vai se cumprir horário. Não vai se cumprir horário. Eu estou aqui para ser desqualificado. Estou falando uma palavra aqui para ser desqualificado. Você propõe um valor para bonificar um funcionário a cumprir horário. Nós estamos aqui retroagindo. Nós não caminhamos para frente, não, gente. Pode-se pensar que estamos resolvendo um problema agora. Nós estamos criando muitos problemas futuros. Igual foi explicado pelo vereador aqui, quando eu dei o exemplo do saudoso, era um grande amigo, e eu achei injusto com ele, quando o Robertão, saudoso, amigo, meu amigo, já falecido, tinha por opção aposentar como motorista ou como operador de máquina. Porque o Robertão, ele era motorista, ora, ele também era operador, tanto que era o Roberto Patrola. Aí falaram para ele, tanto faz, o salário é o mesmo. Ele falou, se é o mesmo, coloca no motorista. Com o passar do tempo, o operador de máquina, que é o caso do C9 e C8, foi subindo, galgando degraus. Então ele foi para um patamar melhor de vencimentos. Enquanto o motorista regrediu. Hoje o motorista ele ganha quase que piso. Então, quando você coloca na mesma cesta, você mexe no símbolo de vencimento, mas acha que a composição financeira não se altera, altera. Você não trata de funcionário somente falando de salário. Você trata falando de funcionário através de reconhecimento do trabalho, através de retorno, capacitação do funcionário, para ele se manter, apesar de longo tempo de trabalho, igual tem aqui o Mauro, depois do tempo que ele se dedicou, se doou ao município, a uma vida dedicada ao município, o mínimo que o município tem a se fazer é dar-lhe reconhecimento. Porque Grisema seria menos se não tivesse o Mauro Florentino. Grisema seria menos se não tivesse o Leandro. Já no meio tempo de carreira, Grisema não seria o mesmo se não tivesse o Robertão, que já partiu para o próximo. Grisema não vai ser o mesmo quando
aos longos do tempo, o Dr. Cláudio, que é a nossa, que eu falei na reunião passada, prata da casa, um médico ilustre que nós temos aqui, brilhante, formidável, sou fã dele, amigo e gosto, uma pessoa que nós tínhamos que valorizar. Pode estar se passando uma imagem que nós estamos valorizando ele, mas não. Valorizar ele, pagar um salário justo. Se nós estamos fazendo um monte de manobras em pecamos aqui, em cima de vencimento, gratificação, não sei o que, ora isso, ora aquilo, aí nós inventamos que isso é para cumprir horário, nós pioramos a situação, porque não vai cumprir. Era melhor apresentar uma proposta. E o que está o seu salário? O salário de médico de sistema é R$8.000. A Câmara pediu isso. Mas não. Eu não entendo. Quando eu ouvi o vereador aqui falar que quem manda na prefeitura não é o prefeito, tem uma hora que parece que dá para acreditar nisso. Porque nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos apoiando a mesma coisa e parece que não é o que está acontecendo. Mas a gente vai ver até onde essa palavra será a palavra soberana. Porque nós fomos eleitos para representar o povo. Eu não fui cobrado pelo povo falta de médico. Eu não fui cobrado pelo povo a falta de médico. Se algum vereador foi, eu respeito, mas eu não. Eu vou votar a favor do projeto, mas convicto. Não de salário de médico, e sim de derrota do funcionalismo público. Hoje, a administração não deu mostra que caminha, que dá passos largos para aquilo que foi apresentado no programa de campanha de valorização profissional. Hoje, ela deu um passo atrás. É o contrário. Hoje ela esqueceu dos seus membros, porque ela só funciona dos seus órgãos, porque ela só funciona por causa do servidor público que está lá dentro. Servidor que neste projeto foi esquecido. Alguns prejudicados e outros menos poucos favorecidos e outros simplesmente esquecidos. Eu quero registrar isso, apesar de vou votar nesse projeto. Voto consternado por ser consciente de que o município não fez a valorização que tanto se fala, não está sendo cumprida. Está sendo desenhada, mas não está sendo praticada. Isso tem que ficar claro. O meu motivo de votar neste projeto é que eu ainda enxergo algo de bom nele, que é uma oportunidade do servidor público não atendido buscar um recurso, seja em outras esferas, para que se consiga garantir uma gratificação. Porque você que está aí me assistindo em casa, é servidor público, cumpre horário, trabalha demais, quando falta descontado o dia o seu serviço, temos exemplo aqui, você também, a meu ver, merece ser gratificado por cumprir horário. Mas sem o critério de inclusão, de gratificação, bonificação, de 20% sobre o salário do médico, é o fato de cumprir horário, que se cumpra horário. O vereador Josimar falou isso. Que se cumpra o horário. Que se cumpra o horário. E que vereador levante a cara aqui para dizer. Porque eu não fiquei contra a saúde. Me reuni várias vezes com o médico e com a secretária. que é competente, que é competente, muito competente. E tem o meu respeito, e tem a minha boa vontade para ajudar no que for preciso. É pela confiança nela e pela luz que eu enxergo no fim do túnel, que este projeto vai abrir um precedente para todas as outras categorias buscarem um direito que está sendo criado apenas para uma classe. Isso poderia ter sido evitado quando nós pedimos que incluísse. Mas nós não fomos nem atendidos, nem ouvidos. A prefeitura nem recebe vereador. Entendeu? Então, é isso. Cada vereador votar e não votar. E na justificativa ele já avisa ainda, como um tom ameaçador. Não emenda. Portanto, gente, tinha uma proposta de emenda em meu nome, que era modificativa, a qual eu colocaria 20%, desses 20% do médico em igual para todas as classes. Eu tenho certeza que se eu mantivesse, seria aprovado aqui. Mas ia ser vetado pelo prefeito, porque ele antecipou na justificativa que ele vai vetar. E se vetar, o médico volta à estaca zero. Mas quem veta não é o vereador. Quem tem o poder de vetar é o prefeito. Não é o vereador. E seria até ele, pediu licença aqui, uma emenda supressiva para corrigir essa aberração que está sendo feita contra os profissionais enfermeiros, os dois e os odontólogos. Essa aberração. É o vereador João Batista. Nós tivemos uma reunião aqui que a doutora Mônica veio e fez esse registro. Também pediu para retirar porque sabe que não vai ser aprovada, vai ser vetada. E como a todo momento nós falamos que o intuito nosso é colaborar e nós não estamos enxergando a boa vontade do executivo, deixa claro e evidente para a população que, embora se desenha, não se pratica. Câmara e prefeitura não caminham de mãos dadas. Povo e prefeitura não caminham de mãos dadas. Povo e Câmara não caminham de mãos dadas. Servidor que está também desamparado pelas duas partes. Pelas duas partes. Então, eu vou abrir agora, encerrar aqui. Vou publicar que eu deixei de fazer, que a justificativa seria das propostas de emendas, e vou votar com sentimento de derrota, porque eu vou votar com sentimento de proteção ao funcionário. Mas eu vou crer muito, igual o vereador Sérgio vem trazendo as boas novas, que a administração busca apresentar mais ofertas de melhoramento do servidor, que ela seja leal com a Câmara Municipal, quando nós tentamos praticar para os nossos aqui, que nós possamos caminhar pelo menos em tom harmonioso de debate democrático, igual nós vimos o São Luís aqui muito bem, ouvindo daqui, ouvindo atentamente cada um vereador. Isso não aconteceu, São Luís, porque a pessoa que manda na prefeitura pensou em um momento que mandava aqui, que falava a hora que quisesse, no início, no meio e no fim. Isso não pode. Eu te parabenizo pela sua classe, educação, firmeza, com tratamento com todos nós. Isso é debate democrático. Nós ouvimos todos. E ouvimos o senhor nos ouviu. Isso é bom. Amanhã, eu sei que o senhor não vai para a rádio nenhuma difamar o vereador daqui e o vereador dali. E nós aproveitamos a nossa oportunidade. A votação do projeto, eu queria fazer um registro de protesto nessa área. Fico consignado aí que eu encontrei muitos vícios no projeto, mas diante do tom dessa dor, que foi a justificativa de não aceitar ainda nenhuma, seguimos para o projeto, eu estou pronto para votar a você. Aguardando, inclusive, eles nos cobrarem disso, que eu sinto a ausência deles também. Tem que ser dito isso. Podemos abrir a votação? Algum vereador quer anotar alguma anotação? Vereador Sérgio, sim ou pelo não ao projeto?
Sim, favorável.
Vereador? Vereador Ailton.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Leandro.
Pela população, sim.
Vereador Paulo.
Sou a favor do projeto.
Vereador João Batista. Eu também voto a favor do projeto de número 17 aprovado por unanimidade. Agradeço demais a paciência dos vereadores, porque também não nos cobrou agilidade, aceitou esse período de provas que nós passamos. Quando somos os favores, que Deus nos ajude, que Deus nos ajuda sempre sobre isso. Sempre. Abriu um pequeno expediente, aí já alertando a Paulinha ali, que faz está fazendo a nossa arte, para já ir preparando o seu encerramento. Nós vamos contar no pequeno expediente um tema, Paulinha, que é o da segurança pública. Então, aproveitando o senhor Ziz, porque sempre que o senhor veio aqui, esse assunto contornou. Nós tivemos alguns avanços. A cabine da polícia está começando, o efetivo foi melhorado, algumas câmeras instaladas, mas nós ainda teremos além. Eu não desisti da Secretaria de Segurança Pública. Eu sempre falo isso aqui, estruturado. Tem a guarda menina, tem a guarda municipal. E se o senhor puder falar, se o senhor ainda pensa que o senhor está trabalhando em prol disso, o senhor tem um
tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os vereadores pela votação, porque pensamos realmente no povo. Eu queria dizer para os senhores que, senhores, não encontramos coragem só no debate. Isto é, aquele que nos campos de batalha são intrépidos e agem com bravura e ousadia, vencendo o inimigo, seja que custe o povo. A verdadeira coragem implica em encarar as privações e sacrifícios para conseguir o que é mais meritório e valioso, cuidar do próximo. É o que vocês acabaram de fazer com essa votação. Eu quero parabenizar vocês. Parabéns a todos os vereadores que pensou realmente na população. Parabéns à população. Mas, e falando em segurança, nós temos hoje uma modificação deste trabalho que vem desenvolvendo e está sendo feito na praça. Colocou 8 câmeras, né? Em cada ponto da cidade, da praça, colocou 2 câmeras. Eu falo para você, até porque sou técnico disso, e posso afirmar que, da forma que está sendo feito, poderia ser melhorado. Porque as câmeras diretamente na praça, ela não tem tanta eficiência. Até porque, se eu boto a polícia num ponto da praça, ele consegue enxergar o outro lado da praça. Então, por que eu colocaria as câmeras na própria praça? Essas câmeras deveriam estar em pontos estratégicos da cidade para que nós pudéssemos conhecer quem entra, quem sai, o que vem ocorrendo distante do centro comercial. Então, eu acho que poderíamos melhorar essa situação. Mas, se eu venho buscando, o presidente falou aqui, eu venho todas as áreas ali, fazendo reuniões, juntamente com a Polícia Militar, com o comandante da Polícia Militar, a título de fazer com que as pessoas tenham consciência da segurança, a maneira de proceder. E ele trouxe o estatuto do Conselho Comunitário de Segurança. O Conselho é constituído voluntariamente por autoridades locais, membros destacados da comunidade, representantes de entidades básicas, culturais ou religiosos, clubes de serviço, associações de bairro ou distritais, residentes ou domiciliados na região da circunscrição de competência do respectivo conselho. Mas o que eu também gostaria de... Qual é a finalidade? Tem como finalidade colaborar nas atividades de prevenção e manutenção da ordem pública. Quer dizer, o Conselho de Segurança ele é mais forte. Né?
a cargo da atração local de constituição da Polícia Militar de Minas Gerais, além de outras instituições envolvidas com as questões de segurança pública. Constitui-se um canal privilegiado pelo qual as autoridades policiais e órgãos do Sistema de Defesa Social local auscultarão a comunidade, contribuindo para que as instituições estaduais operem em funções de função dos cidadãos e da comunidade. Só que mais na frente, ele vem falando sobre a organização e a Assembleia. Você vê, a Assembleia é constituída do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, representante do Ministério Público, representante da OAB, Conselho Deliberativo do MOSEP, orientadores técnicos, representantes de associações de bairro e órgãos de ensino. Você vê que a coisa, a tendência é ficar mais forte. Então, nós vamos precisar realmente do executivo, do legislativo, para que a coisa aconteça e que a gente tenha uma melhora maior. Você vê que em outra cidade aí, quando montaram seu conselho de segurança, eles conseguiram adquirir viaturas, brigaram com mais efetivo, e com mais força para isso, até porque tem o judiciário, o vendedor, quer dizer, eu acho que nós poderíamos dar esse pontapé e fazer uma grande reunião. Eu traria o comandante da Polícia Militar, convidaria a doutora Luísa Terminal, o promotor, para fazer palestra a respeito, para esclarecer a forma de como nós poderíamos ter aqui um conselho de segurança. Eu falo isso porque, olha, a cidade hoje, ela está bem, né? Para quem, assim, é um pouco leigo, segurança, você acha que a cidade está bem. Mas daqui a algum tempinho, ela vai nos trazer um problema grande, porque existe tráfico, existe... Não adianta, nós não podemos nos enganar, né? Existe tráfico, a gente tem que combater, mas desde antes, nós temos que prevenir a prevenção para que não haja um crescimento dessa modalidade de crime. Já nós tivemos aí essas duas explosões no banco e que tem trazido um grande transtorno para a cidade, quando chega na FDSP, né? Trazendo a polícia aqui para a praça. Eu tenho certeza que vai melhorar isso aí. E também essas reuniões que nós viemos fazendo nos distritos ou no bairro, vai melhorar a visão das pessoas com relação à segurança. Mas é isso aí. Aí para frente, o que vocês precisarem. E quem gostar, porque eu acho que nós temos que estar de mão dada, né? Eu sempre falo, polícia e comunidade tem que estar de mão dada.
Obrigado, senhor Luiz. Acho que o senhor Brasil tem um assunto. Mais algum vereador quer complementar? O vereador Ailson.
O senhor Luiz sabe muito bem, eu só quero colocar sempre, senhor Luiz, à disposição, como você já sabe, de que for preciso, a gente já tentou recursos aí no estadual, né? Tentou reunir com a liderança do município, e vou estar sempre à disposição para poder estar ajudando nessa situação de segurança, que é um fato muito importante para a nossa cidade, que depende muito. Então, a zona rural, a gente já vem falando muito, a Pratura Rural tem até feito, depois de reuniões que foi feita, já na nossa comunidade já tem visto passar várias vezes, já houve mudança, mas com certeza pode mudar ainda mais, pode ser feito mais coisa, né? E com certeza vamos lutar para ter a coordenadoria ou a própria Secretaria de Segurança, que com certeza é um crescimento do nosso município. Eu quero colocar à disposição, só para estar contando comigo aí para isso aí. Obrigado, presidente.
Fala de todos os vereadores, né, sobre segurança, sobre o discurso tão bem, então, sobre esse assunto, a Câmara está à disposição para trabalharmos juntos e caminhar de mãos dadas aí para que o município avance mais nesse setor.